Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste pelo Facebook e declaro aberta essa sessão ordinária. Hoje nós temos duas datas importantes aqui a comemorar, que seria o dia da técnica de enfermagem. Parabéns ao nosso colega Nair, que faz parte desse aí, todas as técnicas de enfermagem e as enfermeiras em total estão na frente de batalha desse vírus aí que está se propagando pelo mundo. Também o dia da pedagoga, também outra área importante para nossa educação. Então, parabéns a essas classes que estão hoje com o seu dia aí para ser comemorado. Quero deixar aqui meus pêsames à família da Dona Tida e pelo falecimento do seu pai. E que Deus conforte vocês, Dona Tida. Isso aí é o tempo que vai podendo afagar o coração de vocês aí. E vou passar a leitura aqui para o nosso assessor, Dr. Marcos.
Então, hoje temos como correspondências recebidas o ofício 61, que é a resposta do pedido de esclarecimento referente às diárias do senhor prefeito, está à disposição dos senhores vereadores. E temos também o ofício 62, encaminhando o projeto de lei número 35/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um nutricionista para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, o projeto é o seguinte: é o projeto de lei número 35/2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de um nutricionista para atender necessidade de excepcional interesse público. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional interesse público, por 6 meses, prorrogável por igual período, servidor em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade é 1. A função é nutricionista, a carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de nutricionista habilitação legal para o exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal nº 569/2009. Artigo 3º. O contrato administrativo, por tempo determinado, será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa, pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo será de 7,2 pisos básicos salariais, de conformidade com a Lei nº 749/2012 do município de Monte Alegre dos Campos. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e auxílio transporte com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo concurso vigente ou candidatos aprovados interessados, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 19 de maio de 2020. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte: o projeto de lei número 35/2020 tem por escopo autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de um nutricionista pelo período de 6 meses, prorrogável por igual período. A necessidade da contratação é demonstrada no Memorando 214/2020 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A nutricionista detentora do cargo se encontra em licença maternidade. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros deste legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Então, O memorando aqui informa que a nutricionista está em licença maternidade por exigência legal, então precisa da contratação de alguém para suprir essa vaga deixada temporariamente pela nutricionista que está em licença maternidade. Então aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Algum dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar também o nosso assessor, demais colegas e a todos que estão aqui presentes. Quero dizer que eu concordo realmente que tem que contratar alguém no lugar da, acho que é Simone, né? Ela está de licença. Só queria saber se tem necessidade de agora fazer essa contratação, porque até onde eu sei, as escolas estão paradas. A educação está praticamente parada, então não sei se tem necessidade de fazer a contratação agora. Eu não sei se de repente teria como estudar melhor, não sei se vai ser contratado agora ou vai ser contratado na hora que voltar às aulas ou coisa parecida, que eu não sei se, porque o momento agora estão tudo parado, então não sei se teria necessidade de contratar agora, que tem que contratar quando voltou ao normal, isso acredito que sim, né? Porque a nutricionista ela está de licença. Só a questão pelo fato do momento agora, enquanto estão tudo parado, se tem necessidade de fazer essa contratação.
Tem no memorando, diz o seguinte, vamos ver na íntegra então. Ao cumprimentá-lo, vimos solicitar a contratação de um nutricionista para atuar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Faz-se necessária a contratação desse profissional em virtude que a atual nutricionista está em licença maternidade. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, exige que tenha um nutricionista responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, para realizar o planejamento, orientação e desenvolvimento de programas de alimentação e nutrição, controle da merenda escolar voltados à saúde da população, prescrever suplementos nutricionais necessários à complementação de dietas, participar de inspeção sanitária relativas a alimentos, acompanhar a recuperação nutricional de indivíduos que apresentem distúrbios alimentares e desnutrição, orientar indivíduos que apresentem problemas de saúde necessitem dieta específica. Assim, a princípio, o fato de não ter aulas, até espero que mais cedo ou mais tarde volte às aulas, né? Então, quando voltar às aulas, entendo que tem que estar preparado quantidade de merendas, enfim, os alimentos que tem que adquirir para a merenda escolar. Então, aqui eu não tenho como dizer é realmente necessário nesse momento aqui ou não. Eu sei que tem que ter o cardápio, enfim, toda a quantidade de merenda. Quem define é a nutricionista ou o nutricionista, enfim, para aquisição e não só dia a dia ali, o quanto que cardápio servir, enfim, o que vai ser adquirido para a merenda, uma licitação e tal. Mas não tem como dizer se é realmente obrigatório que nesse momento já ou não.
Só quero dar uma palavra sobre isso aí, a questão que eu vi. O pessoal que fazem acompanhamento, que tem obesidade, que fazem dieta, pelo que eu vi, acompanhamento, problemas de saúde, que precisam de acompanhamento, eu acho que faz necessário no momento, pelo que eu entendi. Mas os vereadores podem se manifestar. Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente, Paulo Roberto, o nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Vereador Jonas, eu acho que eles têm também essa necessidade aí na questão que eles estão usando a merenda escolar para repassar aí para os alunos, esses que têm a situação de vulnerabilidade que estão escritos lá no Cadastro Único do município, né? Então, não é tão grande a demanda aí de serviço nesse período, mas se há essa necessidade de montar os kits e ver a questão nutricional, né? Então, a questão técnica cabe à definição aí do Plano Nacional, né? Então, para que seja feita essa distribuição aí para essas pessoas que estão no Cadastro Único do município, eu acho que existe a necessidade de ter esse profissional também se justifique. Né?
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, quer argumentar alguma coisa? Pode.
Não, é só, agora ficou esclarecido, né, que se fosse só a respeito da educação, né, eu acharia na posição que não teria necessidade. Mas se a mesma nutricionista que faz atendimento na educação também presta, tipo, para a saúde também, então realmente é necessário, né? Só seria essa dúvida que eu tinha, mas tudo bem.
Isso aí. Obrigado, vereador.
Não, então, sendo doutor... assim, se é só uma nutricionista no município, que eu não tenho conhecimento sobre isso, então daí justifica sim.
Mas alguém quer se manifestar? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Aprovado por unanimidade. Vamos aos vereadores inscritos. Paulo Roberto, eu vou pedir que o meu colega Assis assuma os trabalhos da casa para mim poder me manifestar. Bem, eu quero cumprimentar mais uma vez nosso assessor, nossos colegas vereadores, os funcionários que se encontram aqui presentes, fotógrafa Thaís, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu hoje tenho a falar, até para falar para os vereadores, a gente fez um repasse para a Secretaria da Saúde a fim de comprar material para os profissionais e também para distribuir para a população máscara e álcool gel, assim, para os que não podem comprar. Vai estar nos postos, acho, pelo que a secretária me disse, vai estar à disposição. Então a gente repassou dessa casa R$15.000 aqui para conhecimento do senhor. Senhores, também vi na Secretaria da Educação que começar a partir do dia 25 de maio vai começar a fazer as entregas dos trabalhos aos alunos do ensino fundamental, né? Então vai ter, tem o calendário aí no site da prefeitura que vai dizendo as datas das comunidades que vão estar recebendo isso aí para as mães pegarem para os seus filhos os trabalhos. Parabéns aí à secretaria que está fazendo esse trabalho, porque já há tempo que vem parado as aulas, né? Então vai se perdendo um ano que acho que vai ser quase totalmente perdido, mas nem tudo se perde, né? As atitudes que a gente vai tomando no dia a dia podem ir se melhorando a situação. Até tem um pessoal aí com questão de vistorias que estão fazendo, tem lugares que estão fechados, falta de vistoria até dos bombeiros. E eu não sei, de repente tem uma questão do Pasto Carro aí que está fechado, uma lancheria por falta de vistoria dos bombeiros. Não sei se o pessoal pode ver aí um jeito de liberar isso aí, não liberar, acertar as contas. E o pessoal está pedindo é para pagar as contas aí na prefeitura. Então eu vou pedir mais uma vez que o prefeito faça um convênio, que nem eu já pedi na outra sessão passada aqui com a Cressol, que está aí hoje, para gerar esses boletos, o pessoal poder pagar as contas, porque o pessoal está querendo pagar, mas não tem como pagar. Para o pessoal que hoje vive de salário, que a gente vive do salário, que tu recebe do mês a mês, tu vai juntando uma conta de vários meses aí no teu salário, para depois tu começar, acho que agora depois do dia 15, parece que eu vi que vai ser começado a pagar aqueles negócios de melhorias, IPTU, então que se libere, bote um funcionário para receber, que eu acho que não vai ter perigo. Se um funcionário vai ficar no seu lugar, pelo que eu conheço da prefeitura, ele fica fechado ali, a pessoa vem ali, paga as suas contas, né? E o município precisa de dinheiro, se nós ficar esperando só do governo federal não dá, nós precisamos do nosso dinheiro que arrecadar, do que o nosso contribuinte tem para pagar e querem pagar, né? Eles não podem ficar com a conta aí sem poder pagar e depois ficar aquele acúmulo, porque tu vai pagar, tu não tá pagando hoje, não tá sendo cobrado. Vamos ver que, assim, a questão até das questões da água que tá sendo paga e não é dado entrada aqui, que as pessoas ficam com dívida ativa, já tem umas 4, 5 reclamações que eu vou trazer no momento que abrir o serviço, que a pessoa daí não tá sendo cadastrada no cadastro de bom pagador, porque chega no momento, paga lá no posto de saúde, mas aqui dentro não aparece, não é dado baixo. Então esse dinheiro entrou, mas não tem uma baixa, nós temos que saber por onde que tá entrando esse dinheiro, como é que tá sendo feito esse negócio. E agradecer aí, porque parece que hoje, pelo que conversei com o Joel Aguiar aí, vão ir abrir as águas lá da Marinês, lá no Ranchinho, outros serviços de água que tá sendo feito, pedir pro pessoal encarregado da água, o senhor Pereirinha, que trabalha nessa água, e até abrir um poço na Capela da Luz, pelo que vi, muito bom. Hoje, na escassez de água que tem, tudo é bem-vindo, né? O pessoal da Enxovia tá com um problema sério de água. Nós tinha que dar um jeito, pelo menos, de abastecer essa caixa lá, porque chover agora pode ser que chova em direito, né? As cisternas não estão adiantando. Cisterna vai adiantar se juntar água. Então, nós temos que ter água para esse pessoal lá, pelo menos, fazer a comida e tomar um banho à noite. Foi o pedido que o povo tem feito. E no mais, era isso. Agradecer a todos, muito obrigado por hoje. Vereadora Nair, a senhora pode se manifestar daí mesmo.
Eu cumprimento ao presidente, ao Paulinho, ao nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionárias, pessoas que nos assistem pelo Face. Eu quero iniciar falando sobre uma indicação que faço ao prefeito Aldebrando quanto à revisão salarial das enfermeiras, de duas enfermeiras que temos no município, as quais há muito tempo elas não têm reajuste, até os outros cargos, né, tiveram reajustes, mas as enfermeiras não tiveram. Então eu peço que o prefeito dê uma olhada ali sobre os vencimentos delas, que está bem defasado. As mesmas, elas prestam um importante serviço, né, na Secretaria da Saúde, nas unidades de saúde, que sem elas não funciona. Tem que ter as enfermeiras para dar suporte aos técnicos, aos auxiliares e aos agentes de saúde. Então, elas têm um papel bem importante, elas são, assim, um porto seguro nas unidades de saúde. Também quero aproveitar para parabenizar as minhas colegas técnicas de enfermagem pelo nosso dia hoje. Também os pedagogos. E também quero agradecer, parabenizar a Secretaria de Saúde, que está aí à frente, né, dessa pandemia. Doutor Fernanda, doutora Isabela, estão trabalhando mesmo, né, nessa pandemia que ameaça a vida de milhares. Enfim, a todos os profissionais do nosso município, né, as pessoas que estão trabalhando aí, os motoristas, os maquinistas aí, que não pararam de trabalhar. E agradeço também ao secretário de obras, o nosso colega Marcos aí, pela estrada dos Moisés, que fizeram um excelente trabalho, tiraram uma curva horrível que tinha lá, alargaram a estrada, ficou muito bom mesmo. Muito obrigada. E também quero agradecer pela lâmpada que foi trocada lá do poste, que fazia tempo que eu tinha pedido, também foi trocada. Por hoje seria isso, se eu esqueci de alguém, me desculpe. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Anaí. Vereadora Herotildes, MDB.
Eu quero cumprimentar presidente da mesa, o Dr. Marcos e os mais colegas vereadores, o pessoal da casa, a Thaís, todos que estão aqui nos prestigiando nesse momento. Não é muito oportuno para mim falar hoje que não está fácil, mas eu não poderia deixar de agradecer a área da saúde, principalmente a secretária, e também a doutora Isabela, a Roberta, a Sandra, os motoristas, incansável, me ajudaram nessa passagem do meu pai, desde a área do atendimento na saúde até na última hora. Tiveram junto com a gente, ajudando e prestigiando o seu serviço, incansável. A gente só tem que agradecer. Eles estão ali, isso é mais uma prova, que às vezes pode estar fechado o posto, até eu às vezes ficava revoltada, né? Mas não é verdade, eles estão ali de plantão. O dia que meu pai faleceu, até a secretária, tudo estava ali. As enfermeiras, a médica estava atendendo o Pasto Carmo. A gente pediu uma ambulância para levar ele, para achava que precisava socorrer. Prontamente chegaram urgente, todo, incansavelmente. Então, eu só tenho que dizer muito obrigada a eles. E eles estão, não é só para ele, para todos, eles estão ali, se precisar, tomara que ninguém precisasse, pode procurar, que eu tenho certeza que vão ser bem atendidos. Muito obrigada. Ah, eu queria também, assim, agradecer a Câmara, que mandou uma coroa para ele, uma homenagem. Muito obrigada, colegas.
Obrigada, vereadora. Jonas Aguiar, progressista.
Cumprimentar a todos antes. Quero começar minha fala desta noite reforçando também, né, a palavra do presidente sobre as questões dos pagamentos, né? Então a gente espera que o prefeito aí realmente pense um pouquinho melhor e coloque alguém para receber as pessoas que estão precisando aí com documentações, pagamentos. E da mesma forma que o presidente falou, eu não vejo hoje, às vezes somos até criticados, mas eu não vejo hoje um risco para a pessoa que vai ficar atrás de um vidro recebendo ali o dinheiro, não vai ter contato praticamente nenhuma com as pessoas que irão pagar, vão fazer os pedidos. Eu acho que é uma falta de organização ainda da parte do prefeito e do executivo, né? Então, eu acho que eles deveriam fazer um planejamento melhor, aí escalar, então, cada dia um, e botar alguém a receber aí os pagamentos, a fornecer algum tipo de documentação que muitos estão procurando, estão me pedem sobre a regularização de alguns comércios aí que estão dando andamento, e está tudo parado, aí o pessoal está sofrendo, né? Então, eu acharia que eles fizessem um cronograma aí para o DES atender aí as pessoas que estão precisando. A gente não está querendo botar ninguém em risco. A Câmara, os vereadores, demais, ninguém quer. A gente quer que realmente tenha o cuidado, sim, cuide da sua saúde, mas também tenha aí um atendimento às pessoas que estão precisando, né? Eu acho que estão fazendo muito comentário, muito apavoramento e não estão fornecendo nenhum tipo de atendimento para as pessoas. Então, espero que eles façam algum cronograma, alguma forma aí para poder atender as pessoas sem colocar em risco aí também a vida dos funcionários. Eu também queria fazer um pedido ao ao prefeito sobre a estrada do Moerão. Essa estrada ali, como já faz algum tempo que a gente cobra, e eu sempre cobrei desde que entrei, que é uma estrada que é bastante utilizada por agricultores, pessoas que moram na localidade da Capela da Luz e tantos que passam por essa estrada. Eu acharia, espero, que o prefeito realmente, com os secretários, eles consigam, pelo menos, cada passe, dar uma passada ali, dar uma patrolada. Aí circulou nas redes sociais aí que tinha R$500 mil em brita. Então, que ele realmente, se ele conseguiu essa verba aí, que comece a utilizar, coloque na estrada do Moerão ali. Até no começo do ano foi botado uma camadinha ali, mas coisa que, se alguém começar a jogar pedra aí na cabeça dos palanques ali, vai tudo fora brita, né? Então, eu espero que bote ali, dê uma patrolada, brite essa estrada e cuide um pouquinho dessa localidade da Capela da Luz, que está praticamente abandonada, já faz tempo, isso eu já venho comentando há muito tempo. Mas estamos ainda aguardando aí o tal do calçamento, pode ser que venha, esperamos que venha esse investimento ali, até agora ainda nada, mas disse que está se fazendo a licitação, espero que realmente esteja. Mas eu espero que vão ali, façam essas estradas, não só a estrada do Moerão, mas arredores também, tem bastante estradas que precisam ser feitas, que eles possam aí fazer, então, cada passe, não precisa nem a gente estar pedindo aqui. Eles vejam, vão lá, passe e dê uma olhada e mandem uma patrulha, dê uma ajeitada na estrada aí, que a gente precisa das estradas. Nós precisamos, os moradores, produtores, para escoar suas safras, precisam dessa estrada. Então, eu queria mais uma vez aí que eles tivessem um pouquinho mais de atendimento nessa parte. E outra coisa também é a Secretaria da Agricultura. Eu já estou desde o ano passado já pedindo aí um trabalho para um morador dos fundos Moisés, seu Artemio Schneider. Já foi escrito, está escrito lá, fez o pedido de uma máquina para fazer uns trabalhos lá para realizar uma plantação de parreira. Pode ser que tenham ido. Não tomei conhecimento, não pude falar com ele se foram, mas até poucos dias ainda não tinham ido. Eu acho que eles teriam que prestar um pouquinho mais de atenção sobre essa questão do serviço. Então, quando são pessoas que precisam de um trabalho para efetuar a plantação, para plantar, eu acho que isso teria que dar uma prioridade, né? Então, eu acredito que, se não foram, não sei se foram ainda, mas se não foram, eu espero e peço que eles vão ali, façam esse trabalho para esse morador. É um morador que trabalha, que vive da terra e está querendo produzir, está querendo plantar, né? Então, eu espero que eles dêem essa atenção para esse produtor e para todos que também precisam. Mas, por hoje, seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Até tenho conhecimento, conheço o seu Artemio, ele me falou uns açudes que era para ter feito para ele. Mas vamos pedir que saia essa obra lá, até também a estrada do Ranchinho lá. A gente vem pedindo, seguida a Natália Francisco Bueira ali, que se faça um trabalho naquela estrada. Bem, não tendo mais vereadores inscritos, vamos aos lideranças. Vereador Mirinho, progressista.
Já tinha cumprimentado a todos. Só gostaria de alguns questionamentos aí que o pessoal me cobra ali a respeito da Secretaria da Saúde, né? O pessoal que vem para as consultas, né? Então, muitas vezes vem, tem dificuldade de se deslocar até o posto aí da sede, ou seja, do posto do Passo Carro. Então, ficou muito reduzido os horários de atendimento do posto, né? Eu penso que nesse momento de pandemia mundial, os postos deveriam estar abertos, sim. Eu acho que teria que estar normalmente. O posto da sede funciona na segunda, na quarta e na sexta até 1h30, né? Então é um horário muito reduzido. Hoje mesmo de manhã o posto de saúde estava lotado, né? Na parte da manhã, por quê? Porque os horários são reduzidos. Se os horários se estendessem normalmente, não teria essa aglomeração de pessoas, né? Então eu vejo um equívoco do gestor público e da secretária da saúde na questão de redução de horários. Nós temos profissionais para fazer os atendimentos. Eu penso que é a mesma coisa de estar em uma guerra e os quartéis estão fechados, né? Eu acho que o posto de saúde deveria manter o horário normal ou até mesmo estender em caso de necessidade, né? Porque é onde as pessoas vão procurar. Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, se não tem atendimento aqui, vão na UPA. Então é mais fácil pegar o vírus numa unidade maior do que se fosse atendido aqui no município de Montenegro dos Campos, né? Eu vi uma coisa boa aí do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? O Eduardo Leite, abrindo alguns comércios já lá na região de Porto Alegre, que é uma região mais populosa, né? Então já está abrindo lá próprias igrejas, os templos para visitação, com um número reduzido de pessoas, mas está voltando à sua normalidade. Eu acho que está na hora aqui da administração voltar à sua normalidade de atendimento. Porque lá pelo decreto que de 2 de abril, se dizia que os serviços essenciais deveriam funcionar normalmente. Essenciais, nesse caso, seria assistência social e saúde, né? Então, acho que e agricultura e obras, que deveria estar, naquele momento, estaria parado. Eu parabenizo aqui o secretário de obras e agricultura e os servidores dessa secretaria, que não deixaram de trabalhar, acredito que nenhum dia, né? Sempre, mesmo discordando do prefeito, eles continuaram à frente das suas secretarias tocando as obras, né? Então, dou os parabéns para eles. Tenho visto aí bastante serviço já dessas secretarias, né? Estão fazendo os britamentos aí. Estava na Boa Vista semana, região da Enxovia, né? Então, eles estão, mesmo contrariando a decisão do prefeito, eles estão trabalhando, né? E as secretarias essenciais aí, eu acho que, no meu modo de ver, que as pessoas, como eu estou de frente ali no posto de combustível, as pessoas estão sempre me cobrando, né? Deveria, sim, estar funcionando em tempo normal, né? Essa redução aí acaba só prejudicando os munícipes aí de Monte Alegre. Nós, até o momento, graças a Deus, não temos nenhum caso aqui no município, né? Então, a região toda me parece que está bem, bem tranquila aí pelos últimos informativos que se tem. Na região dos Campos da Serra, está bem tranquilo. Então, penso que está mais do que na hora de nós voltar à normalidade, né? A questão das cobranças, as pessoas procuram ali para quitar seus débitos ali com o Tesouro e, infelizmente, dão com a porta fechada, né? São pessoas ali que trabalham de forma individual. Eu acho que o pessoal mesmo se pergunta, não se vê motivo para não estar trabalhando, né? Essa é uma decisão que o prefeito tomou e típico dele, né? Ele tomou a decisão e não vai voltar atrás, né? Mas eu acho que está na hora de repensar e voltar às suas normalidades com todos os cuidados necessários, né? Comentar a respeito da denúncia que a gente recebeu na Câmara na outra sessão, a gente está encaminhando lá, fiz para a administração, pedindo alguns esclarecimentos, né? Além de altos excessos aí de gastos com diárias, né? O prefeito até mandou um relatório ali dizendo das conquistas em âmbito federal que se conseguiu, né? Mas eu vejo que muitas vezes os meios não se justificam os fins, né? Porque ali parece que os meios mais era para de gasto mesmo, né? Porque eu estava fazendo um levantamento ali no portal de transparência, se pegar os três que ele se relaciona, que ele conseguiu muito mais recurso que os outros da gestão 2009-2016, né? Então, se tu comparar o gasto de diária. Ali foram três prefeitos nesse período, o Capellini, o Chicão e o Gilmar. Eles gastaram menos de R$100 mil em diária, os três prefeitos. O Ildebrando, pelo que está lá no portal da Transparência, ele gastou aproximadamente R$200 mil em 3 meses, em 3 anos e 4 meses. Né? Então, existe uma disparidade muito grande aí nessa gastança aí de dinheiro público. Né? Também vamos lembrar aí que está sendo investigado aí os excessos de gastos de dinheiro público aí nas festas, que foi o rodeio da vacaria e a festa municipal da uva. A gente pediu a prestação de contas, informação que se chegou que não teriam quitado todas as contas. Não seria esse o problema, não vejo a prestação de contas aqui para a Câmara e para o público em geral, deveria ter vindo, porque ela pode ter chegado, se não quitaram, por não ter recurso em caixa para pagar essas contas que fizeram com as festas, deveria vir como contas a pagar, não tem problema nenhum, né? Isso é uma responsabilidade deles, poderia ter vindo nessa forma, né? O uso do carro público aí para fins particulares, porque pelo que tem lá no processo, foi usado lá para o rodeio da vacaria, isso lá comprova no estacionamento VIP, a Kix, que é do gabinete do prefeito, né? Existem até alguns comprovantes de umas viagens indo a São José, lá na região turística de Santa Catarina, né? Então, provavelmente, se comprovar isso, eu penso que isso é crime, né? Eles têm um comprovante lá de pedágio, lá na direção de São José, né? Então, a gente está investigando esses atos do prefeito e provavelmente vai vir para casa aí a documentação. Se a gente achar que tem documento para pedir o impeachment, vai ser votado aqui nessa casa o impeachment do prefeito. Né? Eu acho que está mais do que na hora da gente saber que não se deve fazer farra com dinheiro público. Né? O dinheiro público é para ser gasto e bem aplicado nos setores onde a comunidade tem mais dependência. Né? Eu vejo a questão das obras, se fala muito em obras, mas eu vejo muitas obras inacabadas dessa administração. Nós estamos chegando ao final, tem mais menos de 6 meses aí, né, que possa se trabalhar. Aquelas garagens da prefeitura que foram feitas, vi numa publicação do prefeito aí uns 8 meses atrás, com uma obra que já se via como concretizada, né? Lá foi gasto mais de R$150 mil lá no pavilhão, no parque de máquinas, lá onde que era o antigo horto municipal. Não se vê nada de concreto lá ainda, né? Então, se essa administração ela não conseguir concluir aquela obra, daqui a pouco chega um outro gestor lá em 2021 e aquilo não vai servir para nada. Então, se começa muitas obras e vira só um desperdício de dinheiro público. Eu acho que está na hora de começar as obras e concluir, entregar para a comunidade. Está pronta, vamos fazer o bom uso do dinheiro público, né? Acho que assim, faz, eu acho que da boa política, a boa aplicação dos recursos públicos e a conclusão das obras quando se começa. Nem a restauração da prefeitura ali não se concluiu até agora. Se investiu um monte, desmancharam o muro da entrada principal da prefeitura e está inacabado, né? Então são coisinhas que ficam a desejar e acabam dando um desgaste muito grande para a administração. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Fernando, MDB.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o senhor jurídico, doutor Marcos, aos demais colegas aqui presentes e as pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o dia do técnico de enfermagem, né? Que é um profissional muito importante aí para a nossa sociedade. A gente sabe aí desse momento que a gente vem passando aí de período de coronavírus aí, então isso só vem a calhar aí dentro da nossa sociedade, né? E quanto de saúde, de ficar aberto meio turno, que é segunda, quarta e sexta aqui no município, eu vejo assim, com certeza tem que ter um cuidado todo a respeito desse vírus, né? Principalmente pessoas aí, os funcionários aí que estão na área de risco. Acho que isso que é importante falar, né? Só que eu acho que deveria funcionar sim, no horário normal, porque até hoje eu vim ali, final da tarde, estava subindo para cá, era umas 4 e pouco, tinha um ali parado na frente da posto de saúde ali, esperando, achou que tinha alguém que ia atender, e eu falei, digo, não. Só funciona na segunda, quarta e sexta, das 8 às 1:30 da tarde, né? Então teria que ter pelo menos algum ali para atender, alguma coisa, acho que isso que é importante, né? Para não deixar a pessoa na mão, que era para entregar um exame, se eu não estou enganado, e daí entregaria para o médico, né? Claro, não digo todo mundo ficar trabalhando ali, porque a gente sabe que no momento que um se infectar com o vírus, acaba que a equipe inteira tendo problema e acaba fechando realmente, né? Então, funcionar sim, mas de repente um horário alternado entre os funcionários mesmo, acho que tem que achar um jeito e um método aí para que funcione semanalmente bem tranquilo, né? Outra coisa a respeito que o Paulinho também tinha falado de hoje, a respeito dos mercados, dos armazéns, né? Que muitos estão fechados. Até eu estava conversando essa semana em Vacaria com uma pessoa, um proprietário ali do Passo do Carro, que está com o armazém dela fechado, acho que já faz um mês e pouco, por falta de documentação, de regularização, só que ela quer regularizar, só que infelizmente vem ali e não consegue, porque não tem ninguém que atenda, não tem ninguém que dê o caminho para ela para ver o que tem que fazer, né? Nem eu estava falando, tem que ir atrás de um monte de coisa e corpo de bombeiro e o corpo de bombeiro também não vai até o local, então é bem complicado, né? A pessoa quer trabalhar, a pessoa quer ajudar o município, só que infelizmente não é ajudada, né? Acho que tem coisa, acho que tem que dar uma olhada melhor a respeito disso. Quanto também, pessoal, à agricultura, a gente sabe esse momento difícil que a gente vem passando com essa estiagem, né? Já vai, acho que desde novembro, já uns 6, 7 meses, né? Vou agradecer também, primeiramente, à Secretaria de Agricultura aí, que vem fazendo esse trabalho aí nas propriedades, aí com a retro, aí com a draga, abrir a água aí para a população. Acho que isso é muito importante. A gente, quando estão fazendo as coisas aí, a gente tem que parabenizar, né? Porque mesmo com esse coronavírus, mesmo com a maioria das coisas paradas, continuaram o trabalho. Só que eu gostaria de fazer uma sugestão a respeito de poço artesiano. Não sei como é que anda, eu sei que, acho que na Capela da Luz foi feito um poço artesiano, né, Jonas? Foi reativado. Mas acho que o importante seria ver, tem muitas localidades, hoje a minha também, que tem grande problema de falta d'água. De repente, vinha uma verba, a gente ia atrás dos nossos deputados aí para conseguir emendas aí para que conseguíssemos a reativação aí, fazer poços artesianos aí para a população. Acho que isso é muito importante. Pelo seguinte, eu estava vendo até uma reportagem esses dias. Agora, graças a Deus, é para dar uma chuva boa sexta, só que depois demora. Até esse ano, até o final do ano, a coisa vai ser complicada. Vai ser muita estiagem em cima da outra, né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar nisso, se precaver a respeito disso. Comprar também, eu acho que seria importante um caminhão tanque. Acho que ninguém pensou nisso até hoje, na verdade, que um dia a gente ia chegar ao ponto que nem tem no Nordeste, né? De ver um caminhão pipa e ter que levar água aí para a população, né? Eu acho que isso é complicado. Tomara que chova, mas eu acho que enquanto não vem a chuva tão esperada, acho que a gente tem que pensar em alternativas aí para melhorar a situação, a qualidade de vida da nossa população. Então, eu gostaria de fazer essa indicação aí, uma compra de um caminhão pipa e essa parte dos poços artesianos aí para a população. Por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Até reforçando isso aí, o Luizinho do Tambo lá levava água, né? Chovia com o caminhão. Chegou a levar por amizade, lá levou um caminhão de água um tempo atrás, mas ele é particular, né? Não tem nada a ver com o município. Marcos Minuso, PL, por favor.
Gostaria de, primeiramente, cumprimentar o presidente Paulo, colegas vereadores, nosso assessor, doutor Marcos, funcionários da casa, queria deixar meu abraço à família da vereadora Herotildes. Que Deus dê força a vocês nessa hora difícil e que dê um bom lugar, porque com certeza ele merecia. Eu recebo então o abraço da minha família, colega vereadora. Vamos começar falando da tua indicação, Fernando. Eu já, algumas sessões atrás, eu até cobrei já que se desse um jeito no tanque. Então, foram no outro dia, correram atrás e agora o colega Mirinha falou que ficou para o dia 14, né, Mirinha? A licitação, e então está sendo corrido atrás disso aí, mas como depende da licitação, é tudo muito burocrático, demorado. Tomara que quando chegar o tanque, traga sorte e traga chuva junto, né? E a respeito do que o colega Mirim falou, que não tem obras concretizadas, vamos começar pelos morros. São Francisco, o Morro do Geraldo está pronto, ficou muito bom. O Morro da Saúde está excelente ali no mato do Jora, ali que a gente fala. O Morro do Carmo, ali em frente do seu Bentinho, está pronto. Essa lida lá dos Moisés eu não acompanhei, mas agradeço o elogio, né? Eu sei que todos da equipe merecem, foi muito bem feito a lida. A respeito das águas, o irmão do vereador Jonas, aí o Joel, secretário adjunto da Agricultura, correu o domingo inteiro aí com o urso na chuvia, aqui e ali procurando água, fizeram vários buracos e não conseguiram achar nenhuma vertente de água. Então, todo dia as máquinas estão correndo atrás de água e não está se conseguindo achar água. Se faz buraco, mas se não tem água lá embaixo, fica como se a prefeitura não estivesse se esforçando, a equipe não estivesse procurando, mas estão trabalhando, estão tentando. Só que com essa estiagem muito grande aí, está praticamente impossível. Se trabalhar o dia inteiro e conseguir achar uma água, é muita sorte, porque tá complicado. E a respeito das lidas de Brasília, das diárias, o prefeito viaja bastante, com certeza, mas eu sempre fui um defensor. Eu até um dia cheguei a falar, está gravado ali nos áudios dessa casa, está gravado, que eu falei que o prefeito tinha que ter um homem de confiança dele aqui, o vice ou algum secretário aqui, e ele tinha que ficar lá. Ele só mandar dinheiro para nós aqui. Porque essa, eu tiro o chapéu para o Debrando. Ele busca bastante dinheiro. Ele gasta diária, isso é verdade. Mas se fosse o salário dele, que ele não recebe, recebe do Estado, se ele cobrasse mais aquilo ali, seria complicado, né? E a respeito desse esclarecimento aqui, ó, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente, em atendimento ao pedido de esclarecimento número tal, de 6 de maio, dizer e responder o seguinte. Eu gostaria que, se fosse possível, presidente, que fosse lido isso aqui para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, saiba do que se trata essa resposta, né, que cada um tire suas conclusões. Eu fiz um resumo aqui conversando com uma colega. Recursos do Fundo Nacional de Saúde e demais recursos de outros ministérios durante o período de 2009 a 2016. É o que o colega Mirim falou. Isso é dois mandatos, durante 8 anos. R$1.198.500. Fundo Nacional da Saúde e demais ministérios em 3 anos e 4 meses de gestão. R$2.825.197.20. O prefeito tem que se fazer presente e buscar recursos. Temos que lembrar também que as tratativas do ano podem dar frutos no próximo ano, né? Isso é só um resumo que recebemos das explicações do prefeito ali, que eu tirei para não ficar muito extenso, mas gostaria que, se fosse possível, que o nosso assessor lesse o ofício. Se for atendido, muito obrigado, presidente, que daí as pessoas de casa podem saber do que a gente está falando. E se a respeito do carro, que o colega também citou, o Gilmar ia todo dia para a bancaria. E não era só ele, era vários carros. Não estou dizendo que não vai agora também. Está sendo usado, é verdade. Mas eles iam todo dia. Se o Debrando ficar 2 dias por semana aqui, onde ele tem uma casa alugada aqui no posto, ele já está gerando uma economia. Então a gente tem que entender os dois lados da coisa. Quando nós íamos para Brasília, a gente caminhava o dia inteiro. Vários colegas foram junto, caminhava-se o dia inteiro, é de doer as pernas. Chegar num gabinete, espera, o deputado não vem hoje. Eu vim só amanhã. Vamos no outro, chegar no outro de novo, aquela lida. Só que com o Debrando, quando a gente está acompanhado, com o Debrando, tem vereadores aqui que são prova disso, as portas se abrem para ele. E o prefeito Debrando entre, tem vários prefeitos e vereadores esperando falar com o deputado sai na porta e chama ele. Então essa parte a gente tem que tirar o chapéu e dar os parabéns para ele, porque ele sabe fazer o meio de campo. E é de um prefeito assim que nós precisamos. Parabéns ao Debrando, parabéns para a administração. Muito obrigado, presidente.
Vereador, isso aqui vai ser lido, vereador, assim, a questão. Trouxe verba, assim, fez obras. Fez as obras dos morros. Mas isso nós estamos em 3 anos e 4 meses. recebemos essa prefeitura com 600 mil, se não me engano. E esses 600 mil, 3 meses nós tivemos numa reunião dentro da prefeitura, não sei qual é os que acompanharam, dado um blackout nas contas, porque não tinha mais dinheiro, tinha que parar. Dito até pro secretário que nós tínhamos que colocar o pé no freio. Então, nós, em 3 meses, nós gastamos 600 mil de vereda, assim, de um dinheiro público, né? Se cobra, essa casa está averiguando os gastos do dinheiro público. E é um dever dos vereadores ter que fazer isso. Nós não podemos virar as costas para as coisas públicas, porque os nossos eleitores vão cobrar. Eles estão vendo isso hoje aqui e querem cobrança. Se nós, tomara que o prefeito esteja certo. Não temos aí para dizer, não, nós queremos que o prefeito afunde. Não. Só que nós viemos 3 anos patinando. O vereador Marcos sabe, o vereador Tide sabe. Vocês cobraram muito, nós viemos patinando na agricultura. Nós não prestava serviço para a agricultura. Era precária a situação. Então nós viemos agora, no último ano, claro, que nem o vereador falou, se para as obras, que era para parar, que não era um serviço essencial, estaria essas coisas feitas aí, porque não ia fazer nada, muito pouco. Esses dinheiro de morro, dinheiro que ficou do ano passado, que nem de tratativas para os próximos anos. De repente, para o próximo prefeito, possa usar esses montantes, que eu acredito que muito pouco não vem, porque com a crise que tem, a maioria desses recursos não vai chegar até o município. Isso vocês podem ter certeza. Mas então vou pedir que o nosso assessor faça a leitura do ofício que a gente recebeu e depois a gente vai encaminhar o nosso ofício da casa aqui para o senhor prefeito.
Então, ofício 61-2020, Monte Velho dos Campos, 19 de maio de 2020. Senhor presidente. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos respeitosamente, em atendimento ao pedido de esclarecimento número 20 da Câmara Municipal de Vereadores 2020, de 6 de maio de 2020, dizer e responder o seguinte. Quanto aos gastos com diárias pelo prefeito municipal, encontram-se disponíveis para o acesso ao público em geral no portal da transparência no site oficial do município, www.montevegdoscampos.rs.gov.br. Quanto aos recursos federais efetivados através de emendas parlamentares, no ano de 2019, soma-se um total de R$ 487.050, sendo R$ 248.300 deputado Afonso Ram, R$ 238.750 deputado Marcelo Brum. No Fundo Nacional da Saúde, custeio R$ 200.000. R$ 150.000, deputado Henrique Fontana, R$ 50.000, deputado Nereu Crispim, cursos empenhados e prestes a ser pagos. Total de recursos em 2019, R$ 687.050, que serão executados no ano de 2020. Mas, para melhor esclarecer e justificar a questão de gastos com diárias, vamos relatar todo o nosso trabalho desde 2017, confrontar com os demais períodos de gestões anteriores desde o ano de 2019. Vejamos. Fundo Nacional de Saúde, FNS, ano 2020, R$ 200.000. Ano 2018, R$ 100.000. 2017, R$ 205.000. 2014, R$ 130.000. 2013, R$ 100.000. 2011, R$ 100.000. Total de recursos durante a gestão 2017-2020, R$ 505.000. Total de recurso durante as duas gestões anteriores, 2009 e 2016, R$ 330.000. Conclusão. Em 3 anos e 4 meses de nossa gestão, obtivemos mais recursos do que os 8 anos que nos antecederam. Estes recursos, junto ao FNS, dizem respeito desde o ano 2009. Os anos não constantes foram porque não tiveram recursos destinados ao município. Todas as informações são públicas e estão na página do Fundo Nacional de Saúde, FNS. Quanto aos demais recursos conquistados junto aos demais ministérios, desde o ano de 2019 até a presente data, segue a lista comparativa. Proposta 4194-2020 do Ministério Desenvolvimento Social, ano 2020, R$ 238.856. Proposta 4359-2020, Ministério do Desenvolvimento Social, ano 2020, R$ 238.856. Proposta 54061-2019, Ministério do Desenvolvimento Social, ano 2019, R$ 238.750.
proposta 48.080/2019 do Ministério de Desenvolvimento Social, 2019, é R$248.300. Proposta 35.380/2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ano 2018. R$82.062.62. Proposta 35.207 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ano, mapa ano 2018, R$665.362.03. Proposta convênio 94.465/2017, Fundo Nacional de Saúde, FUNASA, ano 2017, R$496.410.60. Proposta 28.723/2017, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2017, R$97.500. Proposta 25.047/2017, Ministério do Desenvolvimento Regional, MDS, ano de 2017, R$245.850. Proposta 31.334/2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2015, R$97.500. Proposta 23.891/2015, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2015, R$136.500. Proposta 5.638/2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2015, R$97.500. Proposta 29.183/2012, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2012, R$97.500. Proposta 25.837/2011, Ministério do Esporte, ano 2011, R$147.000. Proposta 95.047/2010, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2010, R$97.500. Proposta 46.325/2010, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mapa ano 2010, R$195.000. Total de recursos durante os períodos 2009 e 2016, R$868.500. Total de recursos durante o período 2017 até abril de 2020, 3 anos e 4 meses, R$2.320.197.20. Comparativo dos períodos 2009 e 2016 com 2017 até o momento, 3 anos e 4 meses. Período 2017 e 2020, R$220.197.20. Período 2009-2016, R$868.500. A diferença, R$1.451.697.20. Para darmos números finais do comparativo, vamos somar todos os recursos. Vejamos. Gestão 2017-2020, 3 anos e 4 meses, FNS R$505.000. Mais Sicomv, R$2.320.197.20. Dá R$2.825.197.20. Gestão 2009-2016, 8 anos. FNS é R$330.000, mais Sicomv, R$868.500. E dá R$1.198.500. Todas as informações se encontram no site plataforma maisbrasil.gov.br. Importante também ressaltar que a busca e conquista de recursos em Brasília, principalmente, depende de muita presença do prefeito. Talvez aí se justifique a grande diferença entre as gestões comparadas. Ademais, todas as conquistas até aqui foram fruto de um trabalho iniciado desde 2017 e que não tem como separar os anos, ou seja, as tratativas e contatos de um ano poderão produzir resultados no ano seguinte. Foi o que na prática ocorreu. Respeitosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal.
Bem, já está lido aí a...
Presidente, como eu fui citado no discurso, no pronunciamento do vereador Marcos Minoso, eu não sei se poderia ter o direito de réplica nessa situação.
Bem, eu vou conceder 5 minutos aí, vereador. E se houver contrapartida, pode também o vereador Marcos usar a palavra.
Só para complementar a questão do caminhão-tanque,
foi comprado um tanque 9 mil litros, Fernando, para esclarecer para a comunidade. É um tanque com bomba, vai ser usado numa das caçambas aí do município, né? O problema que eu penso, e até já conversei com o secretário, a questão do estoque dessa água lá nas propriedades, né? Porque aqui é tudo interior e as pessoas não estão preparadas para receber a água, né? Vamos dizer, tu tem um reservatório, uma caixa de 300 litros, né? Uma coisa que vai dar, eu acho que é importante, tem que ser feito alguma coisa, né? Mas vamos torcer que venha a chuva hoje que resolva o problema, né? Mais rápido possível, né? A questão do que o vereador me citou, questão de não fez obras. Eu acho até que o prefeito fez várias obras. A minha preocupação é com aquela obra que começa e não termina, né? Essa obra, muitas vezes, ela vira um desperdício de dinheiro público. E hoje, em gestão pública, não se vê mais esse espaço para gastar dinheiro à toa, né? E essa é a minha preocupação. E saíram três obras de calçamento aqui no município de Monte Alegre dos Campos. Vem uma lá no Passo do Carro, né? Até o momento foi uma obra do, se não me falha, foi Giovanni Feltz, do MDB, né? Um recurso através de uma indicação lá do Dr. Joaquim, vereador de Vacaria, né? Através da força política, né? Então isso que é importante a gente deixar claro, que é importante o quê? A força política. Então, e as outras duas obras que saiu de calçamento, foi uma obra aqui na Câmara, que foi uma devolução do recurso aí do vereador Assis, e a outra obra lá deve dar 80 metros lá na frente da casa do seu Breno, ali na Avenida Silvestre de Sérgio Sobrinho, que também foi um recurso, uma sobra da Câmara do ano passado, né? Então, dinheiro do livre da Prefeitura são bem poucas obras, né? Então, aí se preocupa a questão do prefeito. Perfeito, ele foi um dos prefeitos que vai deixar a marca, mas trouxe recurso para o município de Monte Alegre dos Campos. Um detalhe é a questão da força política que ele representou naquele momento. Eu, o vereador Marcos, o vereador Jonas, estivemos juntos em Brasília. Eu, na época, representando o Progressista, Jonas, o Marcos, representando o PTB naquele momento, né? Então, assim, o que o deputado quer? O que, que o agente político, público quer? Ele quer o voto. E para isso você tem que demonstrar força política, né? Então, assim, se tu pegar ali os deputados que mais mandaram recurso ali, os progressistas, Jerônimo, Afonso Hans, Ana Amélia Lemos, né? Luiz Carlos Heinz, tem emenda dele aqui, tem emendas do MDB, tem emendas, me parece, do PTB vem uma, né, vereador? O Desedric, Maurício Desedric, tem uma para a saúde, para assistência social, viu alguma coisa aí, né? Tem do PTB, tem do PSL, né? Então, assim, são formas de você demonstrar força política. O meu medo é que o Hildebrando não consegue mais ter isso. Ele não vai conseguir mais demonstrar essa força política. Eu digo aqui sem medo de errar. Ele se prostituiu na política. Porque ele foi lá, ele fez um auê com todos os deputados. E o deputado, ele tem lá no painel dele setorizado, cada município quantos votos ele fez. E cadê os votos das minhas emendas que eu mandei para aquele município? Então, isso, ele vai deixar essa marca. Mas ele não vai conseguir repetir mais. Então, isso aí já foi. Então, nós temos que pensar numa outra forma de buscar recurso, ou seja, com outro gestor. Mas o Debrão não vai conseguir repetir isso. Porque não adianta eu ter aquela conversa boa e, no final, o que me interessa é não sair nada, né? Então, a questão da obra. Vai sair o asfalto, vai ser listado agora dia os 800 metros lá no Passo Carro, né? Recurso do pré-sal. Né? Então, assim, ó, se vem aqui, se vendeu uma imagem dessa Câmara tentando jogar a população contra a Câmara, né? Um fato que não deu certo, né? E eu sempre disse, sou favorável a qualquer obra. Imagina uma obra de asfalto, primeira obra de asfalto do município, sou favorável. Mas aí vamos perguntar lá dia 31 de dezembro. Não vai nem se iniciar essa obra aqui de a promessa dos 6 quilômetros de asfalto? Vai ficar tudo na conta do coronavírus, né? Essa é a salvação, é como disse o Lula num discurso. Acho que a salvação foi o coronavírus, né? Muito obrigado.
A gente viu aí. Acho que. Será que tem que ler? O senhor quer ler na íntegra? Esse aí não tem necessidade do ofício? Então, sem mais, não. Tim, Marcos, pode.
Presidente, por mais esse espaço aí, pô, prometo que é breve. O Mirim já está
prevendo o futuro, né? Já está em 31 de dezembro e não foi feito o asfalto. Vamos esperar mais um pouco, colega. E a respeito de votos, os deputados querem voto, sim. Mas teve um deputado, se não me engano é Marcelo Brum, que deu R$500 mil de brita. E ele não fez nenhum voto em Monte Alegre. Esse é um cara sério, é um cara que está plantando para colher. Então esse aí é um cara que na próxima eleição, com certeza, eu sou um que vou arrumar voto para ele. Porque ele é um cara que merece. Ele sabe que o nosso município é bem pequenininho, é pouco voto, mas ele ajudou. Era só isso, presidente. Muito obrigado pelo segundo espaço aí. Obrigado, Mirinho, pelas explicações também.
Isso aí, então. Eu só quero dizer que dos 600 mil, eu pedi desculpa para a bancada do PMDB aqui, porque nem sempre a gente acerta nessa casa. A ideia da administração era comprar um trator de esteira, mas como nosso atual prefeito disse que compraria, nós fomos com ele, deixamos os 600 mil para comprar o trator de esteira. Não compramos, vendemos o nosso e mais o seguinte, muitas dessas aquisições de máquinas, carros que nós temos aqui, foi devido aos leilões de veículos que foi feito. Então, a gente costas tem bastante. Agora, a obra, o valor, o montante diz que se fala no papel aqui é muito pouco. Oh, por favor, doutor, pode ir.
Aqui, assim, nós recebemos, então, a Câmara de Vereadores, recebeu uma denúncia de acusação de improbidade administrativa contra o prefeito, né? Então, na sessão passada, iniciamos, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito para iniciar as investigações dos fatos denunciados. Então, prosseguindo as investigações, então, a comissão, então, já elaboramos algumas questões que serão os pedidos de esclarecimentos, então, ao senhor prefeito. Um dos fatos, então, era a acusação de recebimento abusivo de diárias, né, que, segundo a denúncia, se trata de, só no ano 2019, R$80 mil, R$352. Então, estamos encaminhando, amanhã vai chegar o executivo ofício, né, encaminhando o pedido de esclarecimentos, documentos, a finalidade dessas diárias. E também tem a utilização do carro público, que, segundo a denúncia era foi utilizado para fins particulares, uso do veículo no 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, inclusive com uso de credencial para o estacionamento VIP, aquele que fica numa posição privilegiada para todos os dias dos 10 dias do rodeio, também para uso do veículo para o prefeito se deslocar até a sua cidade, sua residência na cidade de Lages. Também temos a acusação de despesas com acampamento no 33º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que, segundo consta no portal Transparência, foi gastos R$14.407 do rodeio. Então vamos solicitar informações dos eventos oficiais realizados no referido acampamento que justifique os gastos, né, nesse montante. E também tem a denúncia quanto aos gastos desproporcionais com a 10ª Festa Municipal da UPA. É o que foi recebido de informações, os gastos foram indicados a R$188.279. Aqui, então, vamos pedir informações, como se trata de um valor bem significativo, né, se houve processo licitatório, pelo menos, para aquisição para as despesas, né, do que foi feito esses gastos, né. Então, em síntese, é basicamente isso, né, e vai chegar ao executivo para que informe a Câmara ou a Comissão Parlamentar de Inquérito, então, que está composta, então, pela relatora vereadora Fernanda, o vereador Fernando e o vereador Valdemir. Então, nos próximos dias, as respostas, então, solicitadas por meio do ofício 01 da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Obrigado, assessor. Vamos ser justos aqui, dei espaço para dois líderes. E como citei a bancada do PMDB, o Fernando me pediu. O senhor pode usar a palavra também.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de começar a fala aqui a respeito do trator de esteira, que realmente foi uma votação no final de 2016, o qual Era para ter comprado um D50, tinha sido feito o projeto, tudo certinho, no valor de 600 mil. Tinha o dinheiro em caixa, infelizmente, como o Paulinho já falou, fico muito agradecido, era para ter comprado no próximo ano, na gestão, como tinha o dinheiro, tudo em caixa, era só chegar e comprar. Não foi comprado e foi vendido o trator de esteira que estava ali. O qual, na gestão anterior, em 2016, foi feito, grande parte daquele trator de esteira foi feito uma parte nova, tudo. A parte de esteira, tudo, foi feito um aumento naquele trator. E eu sempre cobrando, nós aqui no MDB sempre cobrando essa parte, porque a gente, o município, dependendo da agricultura, tudo, não ter um trator de esteira é complicado, né? Então isso. E quantas diárias do prefeito, a gente sempre vivia cobrando aqui com o pessoal, tudo, desde o início de 2017, né? O qual eu sempre achei o fim da picada, os gastos desnecessários com diárias. Claro, o prefeito diz, não tem salário, tudo bem, não tem salário, mas ele ganha posto fiscal ali em torno de 15, 16 mil por mês. E claro, no momento que tu opta por um emprego, ou tu ganha de um lado, ou tu ganha do outro, tu não pode ganhar de dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, com certeza ele escolheu o valor do salário mais alto que é lá que ele ganhava, né, pessoal? E daí só com mais somado às diárias, daria muito mais do que o salário de prefeito, né? Concordo, trouxe emendas, trouxe verba para o município, isso tudo bem. Só que eu não concordo e nunca concordei, não vou concordar, independente de prefeito que entrar, vai ser uma diária de R$ 1.740 por dia. Isso eu não concordo. Tanto é que o ano passado mandei uma indicação para a atual administração para que fosse reduzido essa diária pela metade. Que é o que todos os municípios da região, se vocês pegarem nos portais de transparência, é o que eles ganham, R$ 800, R$ 900 por dia, diária. Então, é só isso, uma coisa simples, né? Então, independente de quem entrar ali, isso acho que tem que ser diminuído. Para mim, não importa se for do meu lado, lado contrário, doa quem doer. Eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito. Concordo, tu vai a Brasília, tu consegue emenda, tu consegue verba, o teu bolso não vai tirar. Isso com certeza, tu vai lá, tu vai ter que ganhar. Só que não ganhar quase dois salários mínimos por dia, né, pessoal? Enquanto aposentado, ganha um salário mínimo. Às vezes eles que trabalham na cidade têm que pagar água, luz, aluguel e vive daí. Aí qual que é a explicação? Eu não consigo entender, né? Então, algumas coisas só acho que a gente tem que deixar bem claro também aí, né? A respeito do carro público também, concordo. Prefeito, 24 horas para o município, tudo bem. Gilmar, na época que tinha caminhonete, ia até a vacaria. Só que o que eu não concordo é tu pegar o carro público, e que nem o atual prefeito, e até Lages, né, pessoal? Que na verdade, a gente sabe que carro público, carro de município, não pode sair fora do estado, né? Então tem coisas que a gente tem que dar uma analisada também, né? Então, por hoje era isso. Muito obrigado pelo espaço, Paulinho.
Obrigado, vereador. Então, como eu disse, a gente tem que ter uma brindade de assumir, e acho que eu e meus colegas progressistas assumimos essa culpa aí, que, né? Mas a gente tá na vida para aprender, a gente nem sempre é dono da verdade, né? Então, sem mais a tratar hoje, eu deixo convocado os senhores vereadores para o dia 3 de junho, às 18 horas. E vamos com Deus. Que Deus nos proteja. Muito obrigado.